Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio, nosso programa, nosso encontro de todas as sextas, tratando dos assuntos do Parlamento e tratando também de cultura, enfim, o nosso espaço aqui para você. E você pode participar com a gente mandando e-mail para o radio@câmara.leg.br ou também mandando WhatsApp para a gente no 61-999-78-9080. 61-999-78-9080. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Câmara até às 16h no Feijoada Completa. E você ouve ao fundo mais uma canção de Dean Lewis, essa nova promessa aí da música na Austrália, o Dean Lewis aí com a canção Don't Hold Me. And I wouldn't wanna see you hit the ground. Little darling, you found my heart in the lost and found. Muito bem, nós vamos agora falar de adoção, exatamente, né? O seminário na Câmara dos Deputados discutiu as dificuldades na questão da adoção no Brasil. Há no país hoje mais de 9.400 crianças e adolescentes, né, aptos a serem adotados, um número que cresce ano a ano. Mas a grande dificuldade é principalmente com relação aos entraves que existem para a adoção. Muitos deles são até necessários por questões de segurança, obviamente, né? Mas há um outro aspecto que é importante, que é a dificuldade que se tem para achar pais adotivos para crianças com mais idade. Bom, a gente vai conversar agora com a deputada Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro. Ela que é integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, autora do requerimento para a realização dessa audiência pública, e a deputada Flor de Lis, que tem uma história de vida muito interessante, justamente com a adoção. Gente, ela tem nada mais, nada menos do que 51 filhos adotivos. E a deputada Flor de Lis tem 4 filhos biológicos, ou seja, totaliza 55 filhos. Deputada Flor de Lis, boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde. O prazer é todo meu. Eu quero cumprimentar também a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. É uma honra para mim estar falando com vocês.
Pois é, deputada, a senhora que tem experiência e muita experiência no que diz respeito à adoção, qual foi a razão, quais são os principais problemas que a senhora vê na questão da política de adoção no nosso país?
Olha, existem vários pontos em que precisa ser de verdade modificados na lei da adoção, nesse processo de adoção, porque a demora, a morosidade é muito grande, a burocracia ainda é muito grande e existem alguns pontos que precisam ser revistos. E um deles, né, é a demora da perda do poder dos pais biológicos, da família biológica, porque a criança fica no abrigo aguardando que aquela mãe, o pai, a família se arrependam de ter deixado no abrigo, abandonado, para depois ser tirado do pátrio poder. E isso penaliza a criança, porque ela fica meses aguardando, né? E a família, a mãe, o pai, são assistidos por técnicos em alguns municípios, mas, sinceramente, à medida em que a criança é abandonada, eu acho que esse prazo precisa ser estipulado. 90 dias é o suficiente para que a pessoa caia em si, se arrependa de ter feito aquilo, né, e recorra ao abrigo para pegar a criança.
Passou inclusive 90 dias, se nesse prazo, se nesse prazo houver uma visita, por exemplo, no prazo atual é de um ano, né? Se houver uma visita nesse meio tempo, por exemplo, 11 meses, tem uma visita, o prazo zero de novo, né?
Zero de novo.
Isso é complicado.
E a criança acaba passando da fase que as pessoas querem adotar. Ela chega aos 5 anos, aos 6 anos, e começa a ficar a dificuldade para ela ser adotada. Porque a partir dos 6 anos, né, já é adoção tardia. E aí as famílias não querem mais, porque a mentalidade já está feita, eles têm assim, várias questões nessa área, e aí vai se tornando adolescente dentro de um abrigo, e quando se torna adulto, né, é mandado embora do abrigo, porque o abrigo não tem como ficar com o adulto, porque é um abrigo para crianças, e aí se torna mais um morador de rua. Isso tem que acabar no nosso estado. E eu tenho uma legalidade sobre isso, porque eu peguei um neném num hospital abandonado, no Hospital do Andaraí.
Sim.
Ele estava com as duas perninhas quebradas. Na verdade, ele estava acompanhado da mãe biológica com as duas pernas quebradas.
Meu Deus.
E ela era moradora de um prédio desativado. E eu trouxe a criança para a minha casa, descobri que as pernas dele tinham sido torcidas pelo pai biológico.
Meu Deus.
E depois de um ano eu com meu filho, cuidando dele no hospital de ortopedia, o pai entrou na justiça e, como era pai biológico, a justiça favoreceu a família biológica, devolveu o menino para a família biológica e duas semanas depois o pai matou o meu filho. Então, isso aí é fundamental para mim. Para que abandonou é porque não ama. Quem abandona é porque não ama.
Uhum.
É porque não quer.
É, realmente
não existe nenhuma dificuldade. Olha, quando me tornei mãe de 37 filhos de uma só vez, eu era moradora da favela.
Uhum.
Eu cortei muito bordado para fora, eu fiz salgadinho para fora. Trabalhei muito em casa com os meus filhos para não abrir mão deles. Quando a mãe quer, quando gera no coração, vai lavar roupa para fora, vai passar roupa para fora. Dificuldade financeira não é razão para se abandonar uma criança em abrigo.
Como é que a senhora atravessou todos esses entraves burocráticos que a gente tem, deputada, para poder conseguir realizar suas adoções?
Olha, eu atravessei sérios problemas, porque né, não é comum alguém adotar tantos filhos.
Uhum.
E teve filhos que eu levei 8 anos no processo de adoção já morando comigo.
Uhum.
Eu peguei bebezinho e a criança fez 8 anos já morando comigo. Há 8 anos eu ainda estava numa luta de processo de adoção. Porque tem que sair em diário oficial para tentar localizar a família biológica. E é tanta coisa que os técnicos, né? E é muita coisa. Eu passei por essa burocracia toda. E é por isso que eu entrei nessa causa, assim que eu entrei na Câmara, para poder facilitar isso para as famílias que realmente querem adotar.
Uhum.
Para as famílias que realmente querem gerar esse filho tão esperado.
Uhum.
Entendeu?
E a senhora já tem projeto de lei, deputada? E já tem projeto de lei nesse sentido para poder fazer essas modificações que a senhora está defendendo?
Eu tenho uma advogada que já está fazendo tudo, né, tudo isso para mim, redigindo tudo isso. A gente vai dar entrada agora nessa semana.
Uhum.
Para a gente fazer essa emenda, essa mudança, para que seja aprovado no plenário. A gente vai para a votação. E eu tenho certeza que vai ser aprovado. E eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer para as crianças de abrigo nesse país.
Esperemos que sim, deputada. Deputada Flor de Lis conversando com a gente, com essa belíssima história de vida e com essa luta aí, né, para poder facilitar a vida de crianças que podem ser adotadas. E a gente é uma experiência bem interessante, e trazendo essa discussão para dentro da Câmara dos Deputados nessa audiência pública. Deputada Flor de Lis, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso no seu trabalho, parabéns pelo trabalho. E pode contar com a gente aqui sempre. Vamos conversar sobre esse assunto. Na medida que essas propostas forem avançando no debate aqui dentro da casa, a senhora pode ter certeza que a senhora volta aqui para poder comentar mais e a gente poder falar mais desse assunto. Muito obrigado por participar com a gente.
Obrigada a você pelo carinho, tá?
Obrigado, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.
Oi.
Tá aí a participação da deputada Flor de Lis. São 51 filhos adotados, 37 de uma só vez, e ela tem 55 filhos. O nosso próximo entrevistado, Tiago Tomé, vai ficar até... porque ele vai falar só de um, mas um muito especial, né? E... mas 51, a concorrência ficou desleal. Bom, deixa eu dar boa tarde, Tiago Tomé. Tiago Tomé, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e adotou recentemente, né, um garoto. Ele que tem uma filha biológica e adotou recentemente um garoto, e uma característica muito especial, uma criança que tem uma deficiência visual, que é outro ponto muito difícil na questão da adoção também, são crianças com deficiência. Tiago, boa tarde, prazer em ter você aqui no programa.
Olá, Edson, boa tarde, ouvintes aí da Rádio Câmara. Para mim é um prazer ouvir um pouco da história da deputada e também contribuir com um tema tão importante, né?
Pois é, como é que foi essa história com o seu filho Ângelo?
Edson, há tempos, na verdade, essa construção, uma construção longa, da minha esposa, Cláudia, e vendo justamente esse cenário do abandono das crianças e tudo mais, isso desde a juventude.
Uhum.
Então, chegando um momento onde isso estava maduro, dentro do próprio lar, na construção com a família, com a filha biológica, nós decidimos então partir para o Cadastro Nacional de Adoção, entendendo que seguindo o caminho que era proposto, seria o mais seguro, tanto para nós e principalmente para a criança, né?
Ah, claro. E aí como foi esse processo? Como é que foi esse contato? Como vocês descobriram essa criança especificamente?
Então, nós demos entrada no ano de 2013 no Cadastro Nacional de Adoção. Fizemos todo o processo junto com a Vara da Infância, aqui em Brasília, inclusive todos os encontros e tudo mais. Apesar do processo ser longo, Edson, algo que foi muito bom foi que o trabalho feito pela Vara da Infância, aqui em Brasília, ele desmistifica muito o cenário da adoção e deixa claro que, na verdade, não estão procurando crianças para famílias que querem filhos, mas sim lares que possam acolher essas crianças que, de todas as formas, sofreram algum tipo de violência, agressão, abandono. Então, assim, o processo em si, ele foi muito rico, apesar de ser
um processo longo.
Demorado.
E aí, aí vocês... mas a Vara, ela que indica, olha, tem essa e essa criança especificamente, isso, que precisa de adoção, e vocês fazem a opção? Como funciona esse processo?
Isso, na verdade, assim, você coloca... Nesse processo, eles vão te dando, então, passo a passo de como você vai lidar, não só com a adoção, mas até mesmo questionando você sobre quais são as características ou os limites, até mesmo para você entender quais são os seus limites diante das necessidades da criança.
Uhum.
Então, diante de um perfil colocado, e eu confesso para você que não é fácil lidar com esse processo, mas ele tem que ser muito honesto, você então apresenta para a Vara da Infância qual seria esse perfil. No nosso caso, o nosso perfil seria uma criança que fosse mais nova que a nossa filha biológica, né? Mas também com qualquer tipo de doença tratável, né? Entendendo o nosso processo. Então, diante desse perfil, é que a criança, ela foi sendo mapeada, mas na hora que chegou na vez dela, segundo o que entendemos, buscaram no cadastro e encontraram o nosso perfil.
E aí vocês começaram então a ter os encontros com a criança, e aqueles encontros periódicos, depois leva para casa por um fim de semana, esse é o processo, isso, né?
O processo começou assim, nós fomos lá, primeiro fomos apresentados à história da criança, com a história da criança. Então assim, embora sabendo pouco, o que sabíamos era isso, que ela tinha uma deficiência visual e ela... tinha, assim, diagnosticado 20% da visão, e com todos os outros complicadores da própria história dela até ali, né? De infecções e tudo mais. A partir disso, então, nós fomos levados até o abrigo, a casa, na verdade, e chegando na casa, nós fomos mediados, tanto pela assistente social como pela psicóloga, nesse primeiro encontro. E o interessante não é que nós escolhemos a criança, o processo é a criança nos acolher e nos receber, né? Então, a partir disso, autorizados pelo juiz, é que nós fizemos, então, as visitas assistidas. Então, nós sempre estávamos lá, nós conseguimos uma dispensa e diariamente nós íamos ao abrigo para estabelecer esse vínculo de afeto, de proximidade, enfim, você só é conhecido na medida que você está presente, né?
Exatamente, é verdade. E aí, como é que está hoje, Thiago, essa relação? Como é que você... Qual o balanço que você faz disso tudo?
Ah, Edson, rapaz, é perguntar para o peixe se o mar é suficiente para ele. tá maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, não é só a criança que é beneficiada com tudo isso. Toda a família é. A maneira como você olha e entende o mundo a partir dessas deficiências, a forma como você não quer trazer a pessoa, mas você entra no mundo dela para entender, uhum. a maneira como você vai caminhando também até lidar com esses traumas do passado, com aquilo que a pessoa traz, a criança traz, e como você entra junto com ela para lidar com isso. Rapaz, não tem como dizer que isso é rico, maravilhoso e que é fantástico, né? Então, hoje está bem, bem o entrosamento, bom, a caminhada familiar boa, e ele não se vê fora, e assim como nós não conseguimos ver a nossa vida até aqui sem a presença dele.
Coisa linda, hein? Tiago Tomé Conceição conversando com a gente, contando aí essa bela história de adoção, né? E torcendo aí para que mais crianças possam ter esse privilégio, né? E mais famílias também possam ter esse privilégio de conviver com uma criança adotada e trazê-la, né, para o seio da família como realmente um membro da família. E é aquela história, né? Como o Tiago acabou de dizer, é filho e pronto, e acabou, né? Essa que é a ideia. É, exatamente, essa que é a ideia, e que seja sempre assim, né? A gente espera que outros casais tenham esse coração aberto, e a gente possa ver em muitos casos como o do Tiago e da Cláudia e o seu filho, que agora faz parte da família. Tiago, quero agradecer muito a sua participação aqui, pelo depoimento, por trazer, dividir essa história com a gente e trazer essa história para o nosso ouvinte, que eu acho que estimula e faz as pessoas pensarem um pouco nessa questão que é tão importante. Obrigado por participar aqui.
Agora, muito obrigado a vocês e disponho.
Ok, valeu, grande abraço. Aí a participação do Tiago Tomé conversando com a gente, portanto aí, ele que é pai desse garoto, já adotando aí uma criança, né, com uma característica especial, que é uma deficiência visual, mas que está, né, sendo aí desafiado, certamente, a trazer, né, a lidar com essa questão e saber que a sociedade, quanto mais a família inclui, né, mais fácil fica depois a história. Porque quando a família é a primeira a fazer a inclusão, né, principalmente no caso da criança com deficiência, certamente a criança tem tudo para poder desenvolver uma boa, né, uma boa relação futura aí, e acho que isso é muito bacana. Muito bem, tá aí nosso tema de hoje, falando, portanto, de adoção. E agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo jóia. Tudo bom demais. E você vai falar de um tema que eu sou apaixonado, que é vinícola. Eu que já visitei vinícola recentemente, agora na região do Douro. Estive lá em janeiro.
Olha, que delícia.
Coisa boa demais.
Portugal, tudo de bom, né?
Portugal é maravilhoso, né? E agora vamos falar, pois então, de Mendoza.
Pois é. Você já foi para Mendoza, Edson?
Nunca fui. Tenho vontade. É onde se produzem os bons Malbecs da Argentina?
Isso, exatamente. Mendoza, para quem não sabe, é uma cidade na Argentina que já fica quase na fronteira com o Chile, é perto da cordilheira, né? É um lugar muito seco, né? Na verdade, eu fui pelo Chile. Eu achei mais fácil ir para lá pelo Chile, fazer a escala em Santiago. Santiago para Mendoza dá 40 minutos de voo, só sobe a cordilheira e desce, sabe?
Uhum.
E aí, é uma cidade legal, interessante, linda, os parques super bem cuidada, limpa, os parques maravilhosos, e tem um sistema de irrigação muito interessante, porque lá é um dos lugares muito secos, mas eles fizeram um sistema muito legal de irrigação na cidade, sabe, com árvores maravilhosas que foram plantadas. Então, é uma cidade super gostosa. Fui correr uma meia maratona lá, mas a gente vai falar agora é de vinho, porque realmente é o carro-chefe de Mendoza, né? É uma das regiões mais importantes da Argentina, se não for a mais importante da Argentina, produtora de vinho.
Uhum.
E como você falou, o vinho Malbec, né? Que
exato.
É o mais famoso, né?
Uva Malbec, que é carro-chefe das uvas argentinas, né?
Isso, a gente ficou lá, eu fiquei alguns dias em Mendoza, que vale a pena, é uma cidade muito boa, restaurantes maravilhosos, e depois reservei mais uns dias para ficar hospedada numa vinícola.
Então
a gente ficou hospedada numa vinícola na região de Maipú. uma vinícola pequena, fiquei, mas ali perto tinha vários vinícolas para visitar.
Uhum.
E dava para ir a pé, de bicicleta. Então, Edson, é assim, uma maravilha, sabe? Para quem gosta de vinho, aprecia, você vai para uma vinícola, faz uma degustação, prova 3, 2 rótulos, e depois vai para outra, faz nova degustação, sabe? Você só tem que se controlar para não fazer tanta degustação assim, que no final você não vai nem lembrar o que você fez, né?
Verdade.
Mas assim, é muito, muito gostoso. O preço na Argentina está muito convidativo.
Uhum.
Vinhos muito bons na hora do almoço, assim, em restaurantes, os vinhos. Aqui no Brasil a gente não encontra vinho por menos de R$50 em restaurante.
Né? Então, sem chance.
E lá é normal encontrar para esse preço. Uhum. E as vinícolas, nós fomos em vinícolas maravilhosas, vinícolas de todo tipo, orgânicas. A gente foi numa que está sendo a mais famosa ultimamente, que é El Enemigo.
Uhum.
Que teve um vinho que teve a pontuação máxima há 2 anos, 3 anos atrás, agora não lembro mais. Cabernet Franc.
Uhum.
Então fomos nessa vinícola que ela é maravilhosa, a arquitetura linda, o ambiente super gostoso. Almoçamos lá um dia, e você no almoço você paga um valor, almoça e faz a degustação também.
Ah, bacana.
Escolhe vários rótulos e tal. E no outro dia a gente foi para jantar, que a gente fala que foi o jantar de Lorde, o jantar mais chique que eu já fui. E tomamos esse vinho premiado, né?
Nossa,
como eu não entendo de vinho, eu achei maravilhoso, como eu estava achando maravilhoso todos os outros, entendeu? Mas realmente é uma honra poder tomar um vinho desses, né?
Uhum.
E assim, todas as vinícolas de lá, cada uma tem a sua característica, umas são vinícolas totalmente orgânicas, com produção assim, bem manual, sabe? Outras, uhum, você vê que já são mais para exportação. E
todas têm visita guiada, você vai conhecer a plantação, os lagares, tudo direitinho, né?
Você vai conhecer, uhum, a plantação, conhece a bodega. Teve uma visita que a gente foi na vinícola, né? Oi?
As Cavas,
as Cavas, a bodega, né? E aí a gente fez uma degustação de vinho e chocolate, olha que delícia.
Olha que bacana.
Fazendo essa harmonização de vinho com chocolate.
Interessante.
E também Mendoza, além de tudo de vinho, tem o Aconcagua, que é a maior montanha das Américas.
Sim.
Que é a maior montanha fora do Himalaia, né? E a gente fez um passeio maravilhoso saindo de Mendoza. Demora umas 2 horas para chegar no parque do Aconcagua. E fizemos um trekking bem, bem curtinho, de 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, tendo a Aconcagua na nossa frente, assim, sabe? Então, foi uma coisa maravilhosa, a paisagem é realmente incrível.
Deslumbrante, né?
E, assim, eu recomendo para quem for para Mendoza deixar de ficar bebendo o dia inteiro no dia e fazer esse passeio, porque vale a pena demais, sabe? Ah. Além da bebida, dos vinhos, tem esse passeio que é incrível para...
Próximo ali do Aconcagua. Maravilha. Isso. Muito bem, então, e as dicas da Adriana Magalhães sobre Mendoza. Vale a pena aí, portanto, você, né, se programar aí para visitar essa bela região da Argentina, região de vinhos e de bom turismo, com toda certeza. Adriana Magalhães, brigadíssimo pela presença mais uma vez aqui no programa. Grande abraço, bom fim de semana para você.
Eu que agradeço. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo.
Valeu, tchau, tchau. Tá aí a Adriana Magalhães falando de Mendoza. Eu gosto de vinho, viu? E vinho Malbec é muito bom. Bom, vamos fazer aqui o nossa música, né? Vamos tocar um trechinho aí, nem que seja da música do Dean Lewis, mais uma dele. A gente ouvindo agora Staying Back Down.
You know I find it hard to sleep when sleeping by myself, and I'm lying in the spare room, thinking I should be somewhere else. 'Cause you know when we've been drinking, we can sabotage ourselves, like smashing up the kitchen. No, there's nothing that seems to help, and I don't wanna wake you up. Say that I'm leaving town, I already packed my stuff, can't go back now. But
The way you look brings me straight back down. I don't wanna wake you up right now. I was ready to go, ready to go. I don't wanna wake you up right now. I was ready to go, ready to go. I don't wanna wake you up right now. You're breaking out the window. Well, I was tearing down the doors, and now I'm picking up the ashtray that you threw against the wall. Kiss me, take
it. Aí, a gente ouvindo Dean Lewis com Straight Back Down aqui no Feijoada. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.